nosso segundo bloco do nosso querido programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto na minha bancada com Emanuel Reis e Matheus de Júlio. Agora vamos chegando aqui aos nossos resultados da Time Mania.
Resultados da Time Mania.
Concurso número 1553, realizado na última quinta-feira, 22 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas são 03, 13, 28, 39, 50, 72 e 73. E o time do coração sorteado foi o União São João de São Paulo. Concurso número 1554, realizado no sábado 24 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas são 01, 10, 14, 25, 47, 48 e 50. E o time do coração sorteado foi o Vila Nova de Goiás. Concurso número 1555, realizado na última terça-feira, 27 de outubro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 02, 07, 42, 57, 63, 64 e 67. E o time do coração sorteado foi o América do Rio Grande do Norte, América de Natal. Atualmente, o valor do prêmio da Time Mania está em cerca de 7 milhões e meio a 8 milhões de reais. É uma grana boa, é ou não é, minha galera linda e maravilhosa?
É sim, é ótimo.
É uma grana muito boa ainda, cara. Vamos chegar então para o nosso querido Fofoca de Gandula, né? Solta aí, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E aqui no nosso Fofoca de Gandula, a gente traz aqui aquele papo extra-campo para alimentar a nossa resenha. E o nosso Fofoca de Gandula hoje, a gente começa com Pelé 80 anos, né? Porque nesta semana, o maior jogador de todos os tempos, segundo o mundo todo, né? Menos a Argentina, completou 80 anos de vida. Nascido em Três Corações, interior de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento fez história no futebol. Vestiu muitas camisas, mas as mais memoráveis, obviamente, foram as pelas quais ele jogou de verdade. A do Santos, time que o revelou, e a da seleção brasileira, que o consagrou. Com a qual conquistou, inclusive, 3 dos 5 títulos que temos até hoje, né? Homenageado por amigos, fãs, rivais e desafetos, é impossível não falar algo sobre Pelé. Né? A gente trouxe, inclusive, uma citação da FIFA aí, que rolou em uma das suas homenagens nas redes sociais. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, há uns poucos nomes que são tão conhecidos no mundo todo. Isso inclui algumas figuras históricas, um pequeno número de ícones da música e do cinema, assim como um grupo exclusivíssimo de esportistas, sendo Pelé um deles, de forma inquestionável. Não importa a geração, o país ou a origem das pessoas, todos conhecem o famoso atacante brasileiro. Escreveu aí a assessoria da FIFA, né, nas redes sociais. Pelé marcou mais de 1000 gols ao longo de sua carreira, conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 3 Copas do Mundo, foi eleito melhor do jogador do mundo 7 vezes e eleito pela FIFA o jogador do século XX. E você, o que tem a falar de / sobre / para? o rei do futebol. O que é que você tem para falar de Pelé, sobre Pelé ou para Pelé, meu querido Matheus e Júlio?
Eita, Jave. Falar de Pelé, para mim, sempre foi ambíguo, né? Sempre me dá... bate a dicotomia. Por que me bate a dicotomia, né? Porque Pelé, por um lado, para mim, né, ele representa aí como um personagem negro, né? Ele aí acaba trazendo toda uma questão de representatividade mesmo, né? A raça negra. E é muito interessante, né, a gente ser tão claro e tão percebido, né? Que Pelé é essa referência para o futebol, né? Isso é indiscutível, né? Falando do atleta, do cara que ele foi em campo, né? É discutível que ele foi um cara por seu tempo acima da média. E comparado a muitos jogadores hoje de alto, a gente sabe que hoje o futebol cobra muito mais de forma geral das equipes, mas Pelé ainda assim, só basta aí ver os documentários, né? De algumas jogadas de Pelé e tal, lá para ver que era um cara com visão, um cara que posicionava com inteligência, um cara que batia bem com as duas pernas, um cara que era bom dentro e fora de área, né? E um clássico, né? Talvez o maior camisa 10, de fato, né? A gente sabe também que essa questão da numeração, né, dos 10 começa com ele, né? Ele que vem trazendo realmente, de fato, a importância de cada número de acordo com a posição em campo. E aí vem o outro lado, né? Que é o lado, né, que é do Pelé político, né? Que é um Pelé que não reconheceu a própria filha, né? É do Pelé que sempre quando se posiciona politicamente, sempre assim, né? É um olhar mais egoísta, né? Mais individualista, né? Defendendo interesses mais escusos, né? Então, é complicado demais, né? Eu acho que quanto ícone do futebol, sendo figura que traz representatividade, é interessante. Mas eu, como brasileiro, não tenho esse carinho com o Pelé, não, viu? Não me cativa tanto, né? Acaba sendo aí uma figura histórica, para mim, um pouco mórbida mesmo, assim. Mas também acho que rola um pouco aí de um mato, né, de futebol, da mídia, né, essa coisa do futebol brasileiro, né, como um país de futebol, uma coisa que eu também não acaso também, não acredito que o país do Brasil é o país de futebol, isso aí já é outra discussão, mas eu acho que é um pouco de casar essa coisa, né, de trazer os holofotes pro Brasil, né, pegar um pouco gancho, né, no futebol brasileiro, com a seleção também, que tá desacreditada, né? Dá pra ver que a seleção usou bastante disso, o Pique mesmo falou aí de Pelé, né, na última convocação. E é o trabalho de mídia, né? É um cara, assim como o Neymar, é um nome que chama atenção, é um nome que agrega, pro bem ou pro mal. E é isso, assim, né? Então, Pelé, né? Como diz Romário, o que o Romário disse mesmo? Que o Pelé é calado, ele é um poeta, né? Então, é isso.
Nossa, não, ótimos comentários, cara. Eu sinceramente, eu fico até esperando ouvir aí o que é que meu querido Emmanuel Reis preparou para comentar sobre Pelé, porque ele disse que as palavras dele não seriam afáveis, né? E vamos ouvir aí o que é que Emmanuel Reis tem a falar de Vossa Majestade Pelé 80 anos.
Eu me sinto contemplado pelas palavras de Matheus aí, por todos. E assim, eu acrescento que a discussão também passa por isso, né? E aí, dá pra dividir Pelé em dois? No ícone do futebol e no Pelé político, no Pelé que abandonou a filha, no Pelé que sempre vai contra as minorias e contra o povo negro, inclusive. Será que dá pra dividir uma pessoa em duas? Aí fica a pergunta no ar, né? Cada um tem sua opinião sobre isso. E assim, pra falar de craque mesmo, de 80 anos do rei do futebol e tal, pá, eu acho que a gente tem que falar também dos outros, né? Que, pra mim, o futebol não tem um reinado, pra mim o futebol é um senado, tá entendendo? Tem os senadores aí. E nessa lista eu coloco Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Johan Cruyff, tá entendendo? É, Gerd Müller, né? A gente teve muitos jogadores assim que chegaram nessa altura, não fizeram 1000 gols, tá certo? Não fizeram tantos gols assim, mas eram jogadores
o
extremamente...
Oi.
E vale dizer também que a FIFA conta diferente nessa numeração. Essa numeração é um cálculo brasileiro.
É porque ele calculou até pelada de rua, né? E aí a gente tem essa história aí desses caras, né? Também que se destacaram. E assim, são caras que não meiam estádios, né? Hoje em dia, já alguns falecidos, como é o caso de Alfredo Di Stéfano. São caras que não meiam prêmios, como é o caso de Ferenc Puskas, né? E aí eu acho que Pelé se junta com essa galera, né? Não coloco como exclusividade, não. Eu acho que não é um reinado, não, sem nada. É, Pelé como pessoa, ele deixa muito a desejar, né? Ele é um desfavor à raça humana. A verdade é essa. É, Pelé não toma posicionamento... Não, a verdade é essa. Pelé não toma posicionamentos políticos favoráveis a nenhum movimento de minorias, né? A gente sabe disso. Onde tem direita, Pelé tá dando a mão com ela. E aí teve essa questão da filha dele também, que eu achei de uma desumanidade ímpar, né? Negar a paternidade até no leito de morte da pessoa. Eu tô com o Matheus. Tô com o Mateuzinho no Abra. Eu não acredito que Pelé seja... Não cativo esse amor pro Pelé que os brasileiros cativam, não. Porque assim... pra mim é uma pessoa completa, entendeu? Não existe isso de, vamos separar em dois. Um futebolista, claro que não. O futebolista é a pessoa. E o político também é a pessoa, né? E aí eu acho que a pessoa é inteira e tem que assumir as responsabilidades de ser o inteiro, né? Não dá pra ser só metade. Quando for conveniente. É isso.
Nossa, vocês hoje estão fantásticos, hein, galera?
E outra, viu? Eu diria que o meu imaginário, né? Esse imaginário que, querendo ou não, se torna... Essas figuras que se criam, né? Que hoje seriam figuras místicas de futebol. Eu sou muito mais curioso e gosto muito mais de ouvir, gosto muito mais de procurar sobre Garrincha do que o próprio Pelé, né? Sobretudo o Garrincha que... Ele ficou ali, né, trabalhando ao lado do Pelé, e na Copa que Pelé não pôde ir, né, que se faturou, o Garrincha foi lá e trouxe o título. Então, esse cara, pra mim, parecia bem mais interessante.
Não, isso aí é uma coisa também inegável, né, e muito injustiçado, Garrincha. Cara, olha, pra arrematar aí o que vocês colocaram, eu só tenho a comentar o seguinte, tá? Eu tinha até falado... em off isso com vocês, né? Porque assim, o pessoal tava nesse movimento de festejar os 80 anos de Pelé, festejar os 80 anos de Pelé, festejar os 80 anos de Pelé por quê? Sabe? Festejar os 80 anos dessa pessoa, sabe? Dessa pessoa controversa que negou a paternidade à filha no leito de morte, dessa pessoa é problemática com a justiça, que estava em processo de pensão da ex-esposa e dos filhos, sabe? Festejar o quê de Pelé, sabe? Eu acho que a gente precisa festejar aquela memória daquele atleta ali, sabe? E ter uma admiração por aquele cara que jogou aquilo naquela época lá. Aquela figura, aquele cara era a Vossa Majestade, sabe? Aquele cara era o rei. Não é esse cara de 80 anos agora, não, sabe? Esse senhor de idade, meio ranheta, pedante de direita, sem escrúpulo que ele se tornou, sabe? Se fosse para envelhecer, sendo esse tipo de majestade, era melhor não ter envelhecido, assim. Tem um ditado que a gente já escutou, né, que diz que os heróis eles precisam morrer jovens, né, porque se eles envelhecem, eles acabam se tornando os próprios vilões, né. Eu acho que a história aconteceu assim com Pelé e também aconteceu assim com Garrincha, né.
É verdade. O Garrincha foi fazer mal a si mesmo, né, na cachaça.
Ele fez mal a ele mesmo.
Mas olha, Jales, pra gente assim, né, consegui fazer agora uma análise assim, de forma geral, né, assim, deslocar um pouco de Pelé e ver por cima do tabuleiro, o Brasil sempre foi deficiente, né, cara, assim, de figuras esportivas, pelo menos no futebol, são peças, poucas peças que você consegue ver um jogador com um discernimento mais crítico, um olhar mais popular, né, como Sócrates, né, a gente consegue pensar em Sócrates, consegue pensar recentemente em Marinho aí, falando algumas coisas bem interessantes, né, mas é bem pontual, né, é muito pontual, mas se você for pegar, assim, os grandes nomes, porra, os caras só falam bobagem. Você pega aí, eu que sou fã, desde criança, na minha infância principalmente, né, ali no final da infância, para o começo da pré-adolescência, começo da primeira...
Isso, a gente olhar para nossa casa, né, para Paraíba mesmo, Marcelinho Paraíba e Hulk, elas figuras que são.
Eu digo assim, eu falo agora de Ronaldo, né, que eu acho que foi também para Manuco aí, uma referência no começo da adolescência, né, era bonito ver Ronaldo jogar, né, no R9. Pô, ficava muito feliz. Eu me lembro assim, ali no começo da minha adolescência, eu acho que vocês tinham esse sentimento também. Ronaldo pegou ali perto da pequena área, eu dizia logo, eita, caramba, é gol. Não, é gol, lá foi, é gol. Pegava ali, o sentimento era esse. Eu me lembro, eu pegava ele que pegou, é gol, só é gol. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que chegou ali, ainda vai trabalhar um pouco, vai voltar. Mas Ronaldo é outro cara que quando abre a boca, o cara fala, pô, meu irmão, por que você não continuou calado, sorrindo e fazendo gol com o braço aberto, fazendo um aviãozinho? Era melhor, cara.
Aí tá dado o recado. Eu acho que Romário já deu o recado pra ele. Ele calado é um poeta. Valeu, Vossa Majestade, valeu aí os 80 anos, né? Próxima pauta, vamos falar do futebol de guerrilha. Futebol de guerrilha foi outro assunto bem interessante que rolou essa semana. Eu tava conversando com o Emanuel, né, sobre a banca de apostas e tal, e comentando sobre um jogo no campeonato da Costa Rica, onde estavam jogando as equipes de Municipal Grécia e Herediano. Pois bem, galera, o Municipal Grécia vencia por 2-0, enquanto o Herediano tinha 4 jogadores expulsos. Não eram 1, não eram 2, não eram 3, eram 4 jogadores expulsos. Todos no segundo tempo. Começou no primeiro minuto do segundo tempo e aí foi rolando. No fim do jogo, aconteceu a coisa mais improvável do mundo. O Grécia teve 1 jogador expulso, o quinto no jogo. Mas o Herediano milagrosamente empatou em 4 minutos de acréscimos que lhe restava. De 2-0, o placar passou a 2-2. Depois disso, a gente começou a falar, cara, isso é puro futebol de guerrilha. E aí a gente ficou de trazer uns fatos bem interessantes sobre a história do futebol na América Central, cara. Os países da América Central têm um futebol muito interessante. A galera, inclusive, furou a pandemia, né? E tinha campeonato da América Central acontecendo durante a pandemia de coronavírus. E aí, Emanuel Reis, o que foi que rolou dessa apuração aí, amigo?
A povo ir pra aula, viu?
Sobre isso. Não, e você também, Matheus. Vamos apreciar aí essa peleja.
Eu vinha pra aprender sobre isso aí, joga aí.
Vamos apreciar aí essa peleja do campeonato hondureño. Eu quero ouvir aí. Também é cultura no nosso fofoca de galula. Manda aí, meu boy.
Sim. A gente acha que no Caribe só tem cruzeiro e bebidas exóticas, né? Mas não, a gente tem futebol.
Tá no Caribe, cruzeiro tá na Europa.
Cruzeiro, eu tô falando. Gostei do trocadilho. E aí a gente tem campeonato de todo lado, né? A gente tem campeonato em São Tomé e Príncipe, a gente tem campeonato na Costa Rica, na própria Costa Rica, né? Naquela região ali, a gente tem campeonato em Honduras, Nicaraguão, como esquecer, né? No Suriname, e a gente tem campeonato também em Curaçao, em ilhas, né? Ilhas que fazem parte de países da América do Norte, do Norte não, Central. E aí a gente tem uma característica peculiar nesse campeonato, né? O número de expulsões, meu amigo Jales e meu amigo Mateuzinho. O número de expulsões é sinistra nesses campeonatos. E aí, eu estava acompanhando um jogo desse campeonato. É, esse campeonato ele é liderado por uma equipe chamada Alajuelense, certo?
Alajuelense, parece nome de golpe, bicho.
E o segundo lugar...
Vou dar uma alajoelhada, eu sou Alajuelense.
Isso é o grupo A, são dois grupos do campeonato de lá, primeira divisão. E o vice-líder é o Clube Herediano, o qual eu vou chegar na história. O sexto lugar é o Municipal Grécia, que teve um confronto com o Herediano essa semana passada. E aí eu conversei com o Jales até isso, e o Mateuzinho, e a gente ficou de analisar esse jogo. Então, foram 5 expulsos pro lado do Herediano, certo? 1 no banco, né? E 4 no jogo. E aí o Herediano ficou apenas com 6 jogadores e um goleiro. E aí, perdia por 2-0, né, do Municipal Grécia. Do nada, quando teve o 5º jogador expulso, o Herediano começou a fazer gol. Ruiz marcou um gol de pênalti e Zúñiga marcou um gol aos 4 minutos de acréscimo do segundo tempo, levando ao empate que manteve o Herediano em segundo lugar lá no campeonato da Costa Rica. E isso é engraçado porque é um time que batalhou até o final, né? Ele tem um histórico legal nos confrontos da Costa Rica, né? Um time que ele vem de uma campanha boa, né, no campeonato. Ele não é um time doido, ele equivale a uma equipe boa lá no campeonato da Costa Rica. E assim, a gente tem outros times que compõem também a primeira divisão, só que assim, são menos interessantes, né? Não chegam a nada, que é o Pérez Eledon, o Santos de Guapilés, Cartagem.
Falei outro campeonato aí, Panamém, Hondurengue.
Outro campeonato. Eu tô com. Pronto, eu vou falar outro campeonato aqui. Eu vou falar o campeonato de Curaçao, certo? A Promé Division tá no final. É o quarto final da Promé Division, que é a primeira divisão. Uhum. Né, lá. E aí a gente tem o Willemstad pegando os jovens da Holanda. Esse time essa ilha é um paraíso fiscal, né? Vale a pena dizer. É um local onde se esconde dinheiro de propina tal. E era um local que favorecia o tráfico, inclusive de drogas da Colômbia e do México na década de 80, naquela era Pablo Escobar. Favorecia o tráfico nisso, né? Nas operações com dinheiro. E Curaçao. Tem um futebol um pouco expressivo, né? Nunca vi time de Curaçao, inclusive, disputando competição internacional nenhuma. A gente vai ter esses jogos mais tarde, inclusive. É hoje.
Tarde. Mas eu já vi muito time, muito jogador nascido da América Central, de seleções da América Central, inclusive, fazendo sucesso aí nos clubes e tudo mais. A gente já passou, inclusive, sufoco. Quem não lembra do 2-0 que o Honduras deu no Brasil? Você lembra, Matheus de Júlio, desse 2-0 que o Honduras deu no Brasil? Uma chuva. Você lembra desse jogo em Honduras?
Jales, eu acho que eu lembro, cara. Acho que é geração Ronaldo, não foi esse jogo aí?
Cara, exatamente.
Eu lembro.
Sim. Ninguém acreditou, assim.
Uma vez ou outra, né, América Central aí, né?
Costa Rica tá jogando muito bem, né? A gente teve dificuldade com Costa Rica na Copa.
Costa Rica tem essa... Inclusive, eu acho que foi a segunda Copa consecutiva que Costa Rica chegou com a expressão, né? Com intensidade.
Não tô de brincadeira, não. Um salve pra galera do futebol de guerrilha. Mas vamos finalizando aí o nosso segundo bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente volta ao nosso terceiro e último. Oi, fala, Matheus.
Só pra deixar a despedida mais interessante aí, falando, né, do futebol de guerrilha, eu sempre lembro do clássico de Vitória e Bahia naquele jogo da paz.
Além pode procurar as raízes do futebol centro-americano, estavam presentes naquele clássico da paz. daquele Bavi abençoado.
Do Bavi.
É, meu amigo. Dale, dale, dale. Valeu esse futebol guerrilha, galera. Vamos finalizando agora o nosso segundo bloco. A gente retorna com o terceiro bloco, falando mais um pouquinho de fofoca de gandula e também palpitando os jogos da próxima rodada aí, as próximas competições. Segura aí, já já a gente volta. Valeu!
Sim!